Ok, bom dia. Então, a gente vai iniciar a aula de hoje, continuando o problema que a gente começou a resolver na aula passada. Então, eu coloquei aqui alguns dados do problema. Nós temos um recipiente com um gás de N2. E foi dito no enunciado do problema as condições iniciais, que a temperatura inicial era de 20 Celsius, então a gente já anotou aqui em Kelvin, 293 Kelvin, a pressão inicial em atm e 5 atm e o número de moles, que é constante durante todos os processos, 1 mol. Vou escrever aqui então para a gente a constante dos gases já. Que a gente está com a pressão em atm, vamos escrever essa constante em unidades que a gente não precise transformar a pressão em Pascal, tá bom? Porque a gente tem o valor da constante dos gases. Alguém poderia me dizer quanto que é o valor da constante dos gases? Hein, gente? Tem alguém aí do outro lado ouvindo o que eu tô falando ou não?
É 8,341, eu acho. Peraí.
Então, 8,3, ela vai ser na unidade de joule por mol, que, tá certo? Então, a gente pode colocar aqui o R, ó. O R igual a 8,3 joules por mol Kelvin. Mas, já que a gente está aqui com a pressão em atm, a gente também pode usar a constante dos gases como sendo 8,2 vezes 10 a menos 2 at litros por at vezes atm dividido por mol Kelvin. Tá bom? Então, a gente está aqui, ó, em atm. Então, se a gente usar essa constante dos gases, a gente vai ter o volume em litros. E aí, todo o nosso problema, nós vamos usar a unidade de pressão em atm e unidade de volume em litros. Tudo bem? Então, vou colocar aqui também a equação do gás ideal. O nosso PV é igual a nRT. Um N pequeno, porque foi dada a quantidade de moles, tá bom? Então, o que que acontece? Uma vez dado essa condição inicial do nosso gás, foi dito que esse gás passa por quatro processos. O primeiro processo é uma expansão adiabática, aonde o processo, o valor final dessa expansão, ele vai ter uma pressão de 1 atm. Depois disso, é feito um aquecimento à pressão constante, e esse aquecimento vai levar o sistema a uma temperatura de 293, que é igual à condição inicial. Depois vai ter um aquecimento a volume constante, que vai levar o sistema a uma pressão de 5 atm, e por fim vai existir um comprimento, não, é uma compressão. Compressão do gás à pressão constante, tá certo? Que vai levar ele à condição inicial. Então, ele é comprimido, mas isso aqui. Tá certo? Alguma dúvida, então, com relação a esse enunciado?
Professora, só
Oi.
uma coisinha.
Oi.
A capacidade e a pressão constante e a volume constante, você
Sim.
já está assumindo que esse 1 mol está dentro desses 5 meios de R, né?
Não, então, quando a gente vai escrever o capacidade calorífica, então lembrando que é aquele C grande, então ele vai depender da quantidade de matéria que tem o nosso sistema. Então, se a gente for escrever a capacidade calorífica, que é o C grande, a gente vai pensar no teorema de equipartição de energia, mas a gente vai levar em consideração o número de partículas ou o número de moles. Tá certo? Priscila, enquanto eu respondo, dá uma desligadinha no som, porque senão eu fico ouvindo eu mesma. Pronto, tá. Então, o que que a gente vai fazer? Se a gente pensar no calor específico, no grande, tá certo? Então a gente vai ter que a gente vai expressar ele como 5 meios, tá certo? De NR. Porque ele depende da quantidade de matéria. Mas o calor específico, que é o C pequeno, ele é uma propriedade do material e não depende da quantidade de matéria. Então, ele vai ser 5 meios de R apenas. Tudo bem? Entendeu, Priscila, ou não?
Ah, eu acho que sim. Não, entendi, sim. Tá, então ele não depende da quantidade de, por isso.
Então, ó, eu vou buscar para vocês a tabelinha que a gente fez na aula passada. Lembra? Ó, na aula passada, eu falei para vocês, então, a questão do teorema de equipartição de energia. Então, como a gente tem para o gás ideal, tá certo? Que quando eu tenho um volume constante, não realiza trabalho. Então, quando a gente tem um volume constante, a variação de energia, ela tem que ser igual à variação de calor. E como a variação de energia, a energia é uma função de estado, ela independe do caminho. Então, essa expressão, ela vai ser verdadeira sempre, e sempre com o volume constante. Então, daqui eu posso pegar esse dt e passar aqui para baixo. Então, eu sei que a taxa de variação da energia em relação à temperatura vai ter que ser esse nCV, tá certo? Lembrando que essa é a energia total do sistema. Portanto, ela tem que depender da quantidade de partículas. E esse é o nosso Czinho pequeno. Eu podia também escrever isso aqui em relação ao C grande, que é simplesmente colocar o CV grande aqui. Tudo bem? Aí, no teorema de equipartição de energia, a gente vai ter 1/2 de nRT, ou 1/2 de nKT, para cada grau de liberdade. Então, num sistema monoatômico, a gente só tem 3 graus de liberdade, que são os graus translacionais. Então, nesse caso, a gente vai ter 3/2 de nRT. Então, o nosso CV, se eu derivo essa expressão aqui em relação, mas lembrando que nesse caso eu estou colocando a energia total do sistema. Se eu colocar a energia por partícula ou por mol, esse número vem dividindo para cá. Então, por isso que a gente vai, ó, tá vendo? Quando eu tenho C pequeno, eu tenho que colocar 1 sobre N. Então, ó, se eu tirar daqui, eu tenho que o CV, C grande, é o nosso dU dt. Ou se eu tenho C pequeno, eu tenho 1 sobre N dU dt. Então, por isso que eu vou ter o C pequeno, ó, independente da quantidade de partículas. Então, para um gás monoatômico, a gente tem que saber que o CV é 3/2 de R. Para um gás diatômico, além de eu ter os 3 graus de liberdade translacionais, eu vou ter mais 2 graus de liberdade rotacionais. Por isso que no total são 5 graus de liberdade, então dá 5/2 de nRT. Então, CV é os 5/2. E para um gás poliatômico, tá certo? A gente vai ter 3 graus translacionais, 3 graus rotacionais. Então, por isso que a gente vai ficar, então, no final com 3 nRT e o CV assim. Então, eu coloquei essa tabelinha aqui, ó, que vocês têm que levar ela e sempre sabendo disso. Então, cada problema que for dado, se não for escrito nada no enunciado sobre o gás que está lá dentro, a gente vai assumir que é um gás monoatômico. Agora, se for dito qual é o gás, a gente tem que saber identificar se ele é um gás atômico, um gás diatômico ou um gás poliatômico. Então, se eu falar, por exemplo, um vapor de água. Então, vapor de água, a gente sabe que vai ter a molécula H2O, então ela é poliatômica. Então, eu vou automaticamente assumir que o CV é 3R, o CP é 4R e o nosso gama, portanto, vai ser 4 sobre 3. Tudo bem? Então, alguma dúvida com relação a isso? Então,
Ah, entendi.
sendo um gás ideal, tudo bem? Essa tabelinha é conhecida. Então, a gente tem que saber identificar no nosso sistema, mesmo que não seja dado quem é o CP, o CV e o gama. A gente tem que saber pelo enunciado, tudo bem? Então, vamos voltar para o problema da aula de hoje, tá? Ok. Então, para a aula de hoje, vamos voltar e olhar, então, na nossa condição inicial. Então, na nossa condição inicial, a gente já tem o T, que é 293 Kelvin, a gente já tem a pressão, que é 5 atm, e está faltando, portanto, o volume. Então, O que que a gente fez na aula passada para calcular o volume? Vamos lá, gente? Gustavo, o que é que a gente fez na aula passada? Isabela? Ninguém? Não tem ninguém aí do outro lado? Júlia, o que é que a gente fez na aula passada para achar o volume desse sistema? Está todo mundo me ouvindo? Tem alguém aí do outro lado? Giovana? Vamos, gente. Não tem ninguém por aí? Vitória? Priscila?
Ah, eu acho que o pessoal está sem microfone, professora.
Diga.
Eu não lembro, não.
Não lembra na aula passada? Matheus, você lembra, Matheus? Eu que tenho que ativar o som, é isso de todo mundo? Ou tá todo mundo? Não, se a Priscila falou, cada um pode ativar o seu som. Márcio.
Foi PVN, professora?
Oi.
Foi PVNRT?
Exatamente. Então, na aula passada, a gente pegou o PV igual a NRT. A gente já sabe que o N é igual a 1. A gente já tem o T, já tem o P, a gente acha o V. Então, daqui, a gente achou que o volume inicial era NRT0 dividido pelo P0. E quanto é que a gente achou na aula passada, fazendo essa continha toda? Então, já que eu estou vendo que eu não vou ter a participação de ninguém hoje, vou ficar aqui sozinha. Então, ó, na aula passada, a gente calculou a expressão ó, do V0. Opa, não, não, essa parte aqui é a parte do volume final. Mas o volume inicial, a gente calculou na aula passada e deu o valor, portanto, de 4,8, tá certo? Mas, em todo caso, não custa nada, vamos colocar aqui. 1, que é 1 mol, o valor de 8,2 vezes 10 a menos 2, que é o valor que a gente vai usar, litros ATM por mol Kelvin. Temperatura de 293, dividido pela pressão, que é de 5 ATM. Então, fazendo essa continha que está aí, nós vamos ter, portanto, 8,2 vezes 10 a menos 2, igual, vezes 293, dividido por 5. Então, foi o valor que a gente colocou aqui, 4,8 litros. Ok, então, encontramos qual é o volume inicial. E para fazer o volume final, então, na aula passada, a gente pegou o processo adiabático, então, processo adiabático. Nós sabemos a relação que PV elevado a gama, ela tem que ser igual a uma constante. Tá certo? Então, o que a gente fez na aula passada foi pegar o P na situação 1, que vai ser o final do processo 1, vezes o V na situação 1, elevado a gama, vai ser igual ao P inicial, vezes o V inicial, elevado a gama. Então, a gente sabe nesse caso, no nosso caso aqui, que é um gás ideal diatômico, que o CV vai ser 5 meios de R, que o CP sempre num gás ideal é CV mais R, então o nosso CP é 7 meios de R e o nosso gama é o nosso 7 quintos, tudo bem? Então, o que a gente fez foi que a gente achou o volume na situação 1 como sendo é P0 V0 elevado a gama dividido pelo P1. Então, a gente tirou 1 sobre gama aqui. Então, daqui, a gente vai ter V1, tá certo? Igual a P0 sobre P1 elevado a 1 sobre gama, V0. Então, agora, é só a gente substituir os valores. Então, V1 é igual ao nosso 5 dividido a pressão na situação final, depois do processo adiabático, é 1. Então, 5 dividido a 1 elevado ao inverso de gama. Então, 5 sétimos e multiplicado pelo volume inicial, 4,8. Então, agora, o que a gente vai fazer é essa, o 5, nosso, cadê? 5 dividido por 7, que é o nosso 5 sétimos, eu vou guardar na memória aqui, pronto. Aí, agora, 5 elevado e pegar, recuperar da memória. Então, a gente vai ficar igual a 10 vezes 4,8. Tá certo isso? Não, não tá. Ok, então, cadê de novo a minha calculadora aqui? Deixa eu limpar a memória. Ok. Então, 5 dividido por... a pergunta do Matheus é... Matheus, você está perguntando por que que... Eu não entendi a pergunta, Matheus. PV igual a NRT e colocou 3 pontinhos. Por que que a gente... Eu não entendi. Qual a sua dúvida? Matheus, pode falar, Matheus? Ativa o som e me pergunta verbalmente o que é que você está com dúvida. Então, vamos lá. 5 dividido por 7, ele vai dar 0,71, tá bom? Então, agora eu vou guardar isso aqui na minha memória. Ok, guardei. Agora, 5 elevado à recuperação da memória. Opa, não. 5 sétimos. Opa. Então, isso aqui vai dar 0,7143. E agora, então, eu vou colocar 5 elevado a 0,7143. Então, isso daqui vai ser igual... Isso aqui, desculpa. Três vírgula cinco sete vezes 4,8. Então, vezes 4,8 deu igual, então, volume 1 vai ser 15,1 litros. Ok? Vamos lá. Matheus escreveu o seguinte aqui. Então, Natália, a sua resposta estava certa, 15,1. Eu estava respondendo a minha pergunta. Ah, ok, Matheus, desculpa. Então, ele botou PV igual a NRT, tá certo? E o valor que tinha dado 4,8 no chat, tudo bem? Ok, desculpa, Matheus, eu não tinha entendido. Ok, então, o que que a gente tem que lembrar? É que no processo adiabático, a gente vai levar em consideração essa relação que está aqui. Então, agora, já que a gente sabia pressão inicial e volume inicial, a gente sabe a pressão no final do processo adiabático, então agora a gente tem essa valor de volume, a gente calculou e deu isso que está aqui. Então, na aula passada, a gente desenhou o gráfico, a gente fez o gráfico do valor inicial, valor final, então, qualitativamente falando, tá certo? O gráfico P e V do processo adiabático tem que dar uma curva assim, caindo, aonde o volume inicial foi o nosso 4,8, o volume final foi o nosso 15,1, a unidade em litros. Em litros. E a pressão, a unidade em ATM, tá certo? Ele veio de uma pressão final, que é de 1 ATM, e uma pressão P em ATM, e uma pressão final aqui, inicial, desculpe, de 5 ATM. Então, esse daqui é o ponto zero, que tem pressão zero e volume zero, e esse daqui é o nosso ponto de pressão 1 e volume 1. Ok, agora como é que a gente vai calcular nesse sistema quanto que foi a nossa variação de energia, o nosso calor e o trabalho? Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Alguém pode me dizer alguma sugestão ou eu vou resolvendo e vocês vão só acompanhando? Ok, então, já que ninguém se manifestou, eu vou resolvendo, vocês vão acompanhando, tendo dúvida, vocês me interrompem, tá? Então, como a gente sabe que a energia é uma função de estado, tá certo? E, portanto, ela só depende da temperatura, no nosso caso, a gente também tem o valor da temperatura inicial. Então, tá aqui, temperatura inicial foi dado, que é a temperatura de 293. Então, o mais fácil de tudo é a gente achar a temperatura final. E aí, a gente sabe que para esse sistema que nós temos, seguindo que a variação da energia, ela vai ser igual a NCV delta T, sempre, ela vai seguir essa expressão, a menos que o nosso CV não seja constante e varie com o tempo. Se ele variar com o tempo, a gente vai ter uma integral. Mas como ele é constante, então a gente tem ali que ele vai ser 5 meios de N delta T. Então, se eu já tenho a temperatura final, inicial, eu vou calcular agora quem é a temperatura final. Então, eu volto para a relação do gás ideal, então PV igual a NRT, eu sei, portanto, que a pressão no ponto 1 tem que ser igual a temperatura no ponto 1 vai ser igual a pressão no ponto 1, volume no ponto 1 dividido por NR. Então, agora eu tenho que a pressão é 1 ATM, o volume que nós calculamos 15,1, o número de moles 1, e aqui é 8,2 vezes 10 a menos 2. Tá certo? Então, agora, a temperatura no ponto 1, ela vai ser igual a 15,1 dividido por 0,082. Então, a nossa temperatura final vai ser 184,1 Kelvin. Pronto, então agora eu já sei essa temperatura final, então o nosso delta T, ele é temperatura final menos temperatura inicial, portanto nós vamos ter 184,1 menos 293. Oi.
Você pode baixar um pouquinho a câmera, que a gente
acha
que
não tem diferença. Desculpa.
Imagina, obrigada.
Então, o que a gente vai ter agora é isso daqui, menos 293. Então, a gente vai ter um valor de menos 108,9. Tá certo? Então, agora, substituindo aqui, a gente vai ter 5 meios de menos 108,9. Então, 108,9 multiplicado por 5, dividido por 2, igual, então, nós vamos ter aqui 200 e 72,3 joules, só que é negativo. Tudo bem? Ficou muito feio aqui. Espera aí, gente. Ok? Alguma dúvida, então? Então, toda vez que a gente quiser saber a variação de energia, uma forma simples é sabendo a variação de temperatura. Porque a gente sabe que, como independe do caminho, a gente sabe que a variação de energia, ela sempre vai ser escrita através dessa expressão. E, portanto, a gente tem o valor da variação de energia em joule. Agora, num processo adiabático, quanto que é a variação de calor?
Nula?
Nula, exatamente. Então, calor zero. Por quê? Porque é um processo adiabático. E aí agora, já que eu sei que pela primeira lei, a variação de energia vai ser o calor menos o trabalho, então agora eu sei que o trabalho vai ser igual a 272,3 joules. Porque vai ser o mesmo valor. Oi.
Ai, desculpa interromper, mas é só uma dúvida. O CV, você não tinha que substituir os 5 meios vezes R?
Os 5 meios. Claro. Eu esqueci o R. Desculpa. Aqui.
Imagina. Obrigado.
Opa, então a minha conta aqui deu tudo errado. Vamos lá de novo, então. Ok, então vamos lá. A gente tem aqui 5 meios, o nosso N é 1, o R é 0,082, tá certo? Vezes o nosso menos 108,9. Então, vamos lá, de novo. Opa, isso aqui vezes 0,082 igual. Então, desculpa, gente, ficou menos 22,3 joules. Então, aqui, 22,3 joules. Que bom que tem gente atento aí. Ok? Opa, desculpa. Alguma dúvida, então, aí com relação a isso? Então, nós temos que sempre olhar para o gás ideal, descobrir quais são as nossas condições antes e depois do processo e calcular depois, utilizando a primeira lei da termodinâmica, a nossa variação de energia, trabalho e calor. Pode ser? Ok, então esse é o final da etapa 1. Está aqui. Processo adiabático. Agora, vamos para a nossa etapa 2, que é o processo 2, que é o nosso aquecimento a pressão constante. Então, nesse caso, nós vamos ter que a pressão no final do processo, portanto, a gente está chamando de P2, ela vai ser igualzinha à pressão P1.
Professora, você pode abaixar um pouco a câmera, por favor?
Pronto.
Obrigada.
Ok. A pressão P2 igual à pressão P1. E a pressão P1, a gente já sabia que ela era igual a 1 atm. Ok? Então, aqui, P constante. Como é que é o nome do processo a pressão constante?
Isobárico.
Isobárico, certíssimo. Tá bom? Então, agora, o que que nós temos também? A gente também sabe, então, como desenhando qualitativamente, tá certo? Ah, só uma atenção. Quando a gente colocar o desenho do processo, a gente tem que colocar também a direção da seta, tá? Então, agora, aqui no nosso processo, a gente tem o PV, então o nosso V e o P. E aí, a gente vai ter um processo a pressão constante. Então, o processo, ele vai ser desse jeito. Então, a minha pergunta para vocês agora é, se eu estou fazendo um aquecimento, a gente tem essa seta indo do volume mais baixo para o volume mais alto ou do volume mais alto para o mais baixo? Ou seja, esse processo de aquecimento à pressão constante, ele é uma expansão ou ele é uma compressão? Hein, gente?
É uma expansão, não é?
Uma expansão. Ah.
É uma expansão, exatamente. Por quê? Porque a gente já sabia, desde a aula passada, que quando a gente vai colocar num diagrama PV, tá certo? As isotérmicas, elas têm que ser curvas desse tipo aqui, ó. Curvas caindo, tá certo? Aonde eu tenho o aumento da temperatura desse jeito aqui, T. Então, isso aqui são isotérmicas, certo? Então, se eu tenho um aumento de temperatura, eu, para aumentar a temperatura, eu tenho que sair de uma isotérmica mais baixa para uma isotérmica mais alta. Então, tem que ir por aqui, tudo bem? Então, a gente tem que fazer isso que está aqui, a setinha indo para esse lado. Então, agora, quem é o nosso ponto inicial? É o nosso P1, V1. Tá certo? Então, o nosso V1 a gente tinha calculado aqui em cima e ele estava aqui, ó, 15, então, esse ponto aqui a gente tem o volume V1 de 15,1 litros. E agora a gente tem que calcular quem vai ser, então, esse volume aqui, V2. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Então, o que, que foi dado no nosso enunciado aqui com relação ao aquecimento? Foi dado para a gente quem é a temperatura final, ó. T2 é 200. Então, essa temperatura aqui, a gente sabe que a pressão P2, a gente já sabe, que está aqui, e a gente sabe também, porque foi dado no enunciado, que a temperatura no ponto 2, ela tem que ser 293. Então, ela tinha caído, ela tinha ido para uma temperatura de 184 aqui no início, e agora ela foi para essa temperatura. Então, já que a gente sabe quanto que é a pressão nesse ponto, e sabe quanto que é a temperatura, a gente vai encontrar o volume pelo PV igual a NRT. Então, agora PV igual a NRT. Então, agora eu sei que o volume 2, ele vai ser igual a NRT2 dividido pela pressão 2. Então, o volume 2, o volume 2, ele vai ser igual a 1 vezes 0,082 vezes 293 dividido pela pressão que é 1. Então, é simplesmente 293 vezes 0,082. Então, vai ser um volume de 24 litros. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então, agora, esse vai ser o nosso desenho, o nosso diagrama, aonde o volume inicial, ele era um volume de 15,1 litros, e agora que o final vai ser de 24 litros. Agora, como que a gente vai calcular, então, a variação de energia, a variação, o calor e o trabalho? Então, a variação de energia, a gente vai usar o NCVRΔT, tá certo? A gente sabe quanto que era a temperatura inicial, o 184, e quanto que é a temperatura final, 293. Então, a gente já tinha feito o delta aqui, então esse delta T, ele vai ser igual ao T2 menos o T1. Que vai ser, portanto, esse delta T vai ser de 108,9. Então, substituindo aqui, a gente vai ter a mesma variação de energia que a gente teve antes, O R é o mesmo, o CV, tudo igual. Então, agora só que essa variação de temperatura ela é positiva. Então, a gente vai ter o valor de 22,3 joules, variação de energia. Esse daqui é o processo 1, então eu vou colocar variação de energia 1, calor 1, trabalho 1, tá certo? Então, aqui o trabalho 1 e aqui a variação de energia. Então, aqui, variação de energia de 1 ficou menos 22,3 joules. Então, esse daqui é um valor. Calor de 1 é zero. E trabalho de 1 é o nosso 22,3. Pronto. Agora, nesse processo 2, a gente tem a variação de energia, a mesma variação que antes, só que agora ela é positiva. Tudo bem? E agora, como é que a gente calcula o trabalho e como é que a gente calcula o calor? Trabalho. A gente não sabe o que é a área, então, ó, essa área daqui, ela é fácil de calcular. Porque agora eu tenho quanto que foi a variação de volume e eu sei que a pressão foi constante igual a 1 durante todo o processo. Então, nesse caso, o trabalho 2, ele vai ser a pressão 2 vezes a variação de volume. Então, agora vai ser 1 vezes, e aqui vai ser 24 menos 15,1. Portanto, 24 menos 15,1 vai dar 8,9 joules. Portanto, o trabalho no processo 2 vai ser de 8,9 joules. Pessoal, ó, se a gente tivesse, ao invés de ter feito um aquecimento, tivesse feito um resfriamento, a gente ia andar com a setinha para o outro lado. Então, o volume final ia ser menor. Então, indo com a setinha para o outro lado, o trabalho iria ficar negativo, tá certo? Então, a gente tem que ficar atento aos sinais também. Nesse caso, é um aquecimento, lembrando que as isotérmicas estão assim, então, para aquecer, eu ando para cá. Então, está aqui a nossa setinha e a variação do trabalho é essa. E agora, pela primeira lei da termodinâmica, está aqui, eu sei que o calor vai ser igual à variação de energia mais o trabalho. Então, agora, o nosso calor 2 vai ser igual ao nosso 8,9 mais 22,3. Então, vai ser 31,2 joules. Ok? Todo mundo entendeu isso? Ficou alguma dúvida? Pelo chat aí, manda um sim.
Professora, tem como relacionar essa quantidade de calor que o sistema recebeu com a troca de temperatura já diretamente?
Com a troca de calor diretamente... Não. Quer dizer, sim, se você usar o CP. Porque nesse processo aqui, ele não foi um processo a pressão constante? Então, se você quiser escrever aqui nesse caso, né? Nesse caso daqui, a gente pode dizer que ou eu vou escrever o calor como sendo a variação de energia mais o trabalho, ou eu vou escrever que o calor... Nesse processo 2 aqui, processo 2, o calor no processo 2, ele tem que ser NCPR. Opa, desculpa, aí aqui não tem o R. CP delta T. Tudo bem, aí você pode calcular, tá certo? E calculando assim, dá o mesmo valor que eu calculei? Olha aí. Tem que dar, tá?
Tá, obrigado, professor.
De nada. Tudo bem? Quando é que a gente não vai... Oi.
Desculpa, eu achei que esse valor tinha sido em cima desse cálculo. Como que você fez esse Q2?
esse Q2 usando esse aqui, ó. Pela primeira lei da termodinâmica, variação de energia não é calor menos o trabalho? Eu passei o trabalho para o outro lado. Então, calor 2 vai ser variação de energia mais o trabalho. Se eu tive 22,3 de energia, 8,9 de trabalho, somei os dois e deu isso.
Viajei aqui, desculpa, professora.
Tá. Ok? Tudo bem? Podemos seguir? Então, agora vamos para a etapa 3. A etapa 3 é um aquecimento a volume constante, tá certo? Então, agora, aquecimento a volume constante. Então, tá aqui. A volume constante. Então, se a gente vai fazer agora o gráfico a volume constante, então, aqui está o nosso P e o nosso V, tá certo? Então, eu tenho uma linha vertical, volume constante, tá aqui. Então, eu tenho que, ao final da etapa 2, o volume, ele é igual à etapa anterior, que é o volume 2. Então, o volume 3 é igual ao volume 2, que nós já tínhamos calculado anteriormente, e, portanto, o volume, ele ficou no valor de 24 litros. Ok, agora a minha pergunta é, para eu fazer um aquecimento, eu tenho que subir ou eu tenho que descer nessa reta vertical?
Subir, né?
Subir, porque de novo, lembrando, as nossas isotérmicas, né? Elas vêm assim. Uma isotérmica, outra isotérmica, e aqui as temperaturas vão aumentando, não é isso? T. Então, agora, para eu sair de uma temperatura mais baixa para ir para uma temperatura mais alta, eu tenho que subir. Então, agora, vamos subir aqui. Ok. Então, nesse ponto, que é o início do processo, nós sabemos que o volume, né, no início, o V2, é o nosso 24 litros. O P2, nós também já tínhamos que era 1 ATM. E o nosso T2, a gente também já tinha que era a temperatura de 293. Esses são os pontos iniciais, Kelvin. O ponto 2. E agora a gente foi para o ponto 3, certo? Então, o que que nós sabemos? É que o volume V3, ele é o mesmo, então 24 litros. Agora, o que que foi dito no enunciado com relação a esse aquecimento? É aquecimento a volume constante e a pressão acaba em 5 ATM. Então, a gente sabe aqui que a nossa pressão em 3 é 5 ATM, porque foi dado no enunciado, tá certo? E, portanto, agora, quanto que ficou a nossa temperatura em 3? Então, a gente vai fazer o nosso PV igual a NRT. Então, a gente sabe que a temperatura em 3 vai ficar igual a P em 3, volume em 3, dividido pelo NR. Então, agora, a nossa temperatura ela vai ser igual a pressão 5, volume 24, dividido...
Oi. A imagem está um pouquinho desfocada.
Ui.
Muitíssimo obrigado.
Melhorou? É que a minha imagem, ela está ruim. Eu não sei o que está acontecendo. Vocês estão vendo com uma tarja preta? O
Sim.
meu tá subindo uma tarja. Eu não sei o que aconteceu com a minha câmera aí hoje. Está meio muito estranho.
É.
0,082, tudo bem? Então, agora ficou 5 vezes 24 dividido por 0,082. Então, Nossa, a nossa temperatura, então, ela foi para 1.463 Kelvin. É isso? 24 igual dividido por 0.082. É isso mesmo. 1.463,4 Kelvin. Tá certo? Então, essa é a temperatura. Então, agora... Peraí. Deixa eu ver se... Não, apagando a luz. Melhorou? Melhorou, né? Ok. Então, agora, vamos calcular a variação de energia. Então, a variação de energia dessa etapa 3, ela vai ser NCVR delta T. Então, agora, a gente vai ter, portanto, 1 vezes o nosso 5 meios, vezes 0,082, vezes... E agora a temperatura final, 1.463,4, menos a nossa temperatura inicial, que foi de 293. Então, a variação de energia vai ser igual a 5 meios, então dá 2,5, vezes 0.082, igual, então... 0,205 vezes a variação de temperatura, 1.463,4 menos 293. Então, vai dar 1.170,4 vezes o nosso ponto 205. Então, a nossa variação de energia, ela ficou em 240 joules. Ok? Agora, nesse caso, então, como eu tenho um volume constante, eu sei que o trabalho nesse processo 3, ele é nulo, porque não tem área sobre essa curva. Então, agora... Esse daqui é a energia em 3. A gente tem que o nosso U é igual a Q menos W. Então, variação de energia nas etapas. Como esse daqui é zero, então agora eu tenho que o calor nessa etapa vai ser também de 240 joules. Ok? Essa lampadinha aqui, ela está interferindo na câmera. Ok, mas aí está fora de foco?
Ainda está, professora.
Oh, meu Deus. Quando eu subo mais, melhora. Ok, deixa eu tentar ver se eu aumento ou diminuo a imagem para ver se esse fora de foco ela melhora. Não, aí fica muito perto, né? A gente não vai conseguir enxergar nada. Ok. Tá certo. Então, é isso. Então, agora ficou o calor aqui, o trabalho zero e a variação de energia aqui também. Ok. Então, agora vamos passar para a próxima etapa. O próximo... O próximo processo, então, o próximo processo era uma compressão à pressão constante, certo? Então, agora, então, aqui, compressão à pressão P constante. Então, agora fazendo o desenho no nosso diagrama, PV, eu tenho pressão constante aqui, tá certo? E o que nós vamos ter é que eu tenho agora o ponto 3, que está aqui, e como é uma compressão, eu sei que o ponto 4 vai diminuir o volume. Então, agora a gente tem a setinha para esse lado que está aqui. Tá certo? Então, nós temos que o volume no ponto 3, ele era de 24 litros, e agora a gente não sabe quanto que é essa pressão que está, ou esse volume que está aqui, que é o volume do ponto 4. E a pressão no ponto 3, a gente já sabia que era de 5 atm. Então, agora, pressão no ponto 4 é igual a pressão no ponto 3, que é igual a 5 atm, tá certo? E a gente sabe que o volume no ponto 3, ele é de 4,5 e a gente não sabe o volume. Agora, e a informação que foi dada no enunciado é que nessa etapa 4, ele volta, essa compressão, ele volta para a condição inicial, tá certo? Então, na condição inicial, então aqui para o ponto inicial. Então, no ponto inicial, a gente já sabia toda a informação. Então, o volume no ponto 4 é igual... Então, a pressão, ela era igual à inicial, então 5 atm. O volume no ponto 4 é igual ao volume inicial. O nosso volume inicial, se eu me lembro bem, é 4,8. E a nossa temperatura no ponto 4 é igual à temperatura inicial, que é igual a 293 Kelvin. Então, agora, para calcular a variação de energia desse sistema, então, delta U no processo 4, ele vai ser igual ao nosso NCVR delta T, aonde nós vamos ter, portanto, nesse caso, a nossa temperatura no ponto 3, ela era igual a, aqui, 1463,4 Kelvin. E a nossa temperatura no ponto 4, ela é igual à temperatura inicial, então T4, é igual a 293 Kelvin. Então, olha, o delta que nós vamos ter é igual ao delta anterior, né? Só que agora com sinal trocado, porque eu vou sair da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Então, o nosso delta era esse aqui também. Então, a gente vai ter os mesmos valores, só que o nosso delta com sinal trocado. Então, a gente vai ficar com 1 vezes 5 meias, vezes 0,082, vezes 293, menos 1463,4. Então, agora, a variação de energia, ela vai ser igual a menos 240 joules. Tá certo? O trabalho realizado vai ser, então, a área. Então, o trabalho no processo 4, ele vai ser igual ao nosso P4, variação de volume. Portanto, o nosso P4 é o nosso 5 atm, vezes o volume, que vai de final, é 4,8, menos o inicial, que é o 24. Então, agora, 4,8 menos 24 ficou menos 19,2 vezes 5, então ficou de menos 96 joules. Então, o trabalho no processo 4, ele ficou de 96 joules. Joules negativos, menos 96 joules negativos. E aí agora, como a gente sabe, a gente tanto pode calcular o calor na etapa 4, como sendo a variação de energia da etapa 4 mais o trabalho na etapa 4, ou a gente pode calcular também como é pressão constante NCP delta T. Então, daqui a gente tem menos 96 menos 240. Então, vai ser um trabalho de um calor de menos 336 joules. Ok? Então, aqui, calor na etapa 3 vai ser menos 336 joules. Ok, tudo bem? Ops. Desculpa aí.
Professora?
Oi.
O CP e o CV, eles não podem variar durante esses processos?
Não. O que você tem, o CP e o CV, eles têm dependendo do material. Então, para o gás ideal, o CV e o CP, eles vão ser constantes, igual aos valores apresentados naquela tabela que eu mostrei para vocês, tudo bem? Então, se a gente tiver um enunciado, um determinado material, em que o calor específico varia com a temperatura, isso será dado no material. Mas quando a gente for considerar o gás ideal, então o gás ideal a gente vai considerar com variações de temperatura, aonde essa tabela daqui, ela seja verdadeira e constante para todos os processos. A menos que no enunciado seja dito alguma coisa contrária a isso.
Obrigada.
Ok. Então, o que é que a gente vai fazer agora, tá certo? Que é uma prática quando eu tenho processos que eles são ciclos termodinâmicos, ou seja, eles iniciam e finalizam no mesmo ponto, eu gosto sempre de fazer uma tabela, tá certo? Onde nessa tabela a gente vai ter os valores para cada etapa do processo, tá bem? Então, a gente vai colocar aqui uma tabela, eu vou ter variação de energia, calor e trabalho, então tá aqui. Onde eu tenho o processo número 1. Então, no processo número 1, vamos lá. Quanto que foi a variação de energia? Alguém pode me dizer?
Foi menos 22,3 joules.
Menos 22,3, e tudo isso a gente vai colocar em joule, tá certo? O calor, quanto é que foi na etapa 1?
Zero, porque é adiabática.
E o trabalho?
22,3 positivo.
22,3 positivo. Então, pela primeira lei da termodinâmica, tá certo? Somando esses, fazendo esse menos esse, eu tenho que dar esse, não é isso? Então, pela primeira lei da termodinâmica, eu tenho que, se eu passar todo mundo para o outro lado da equação, então eu tenho que variação de energia menos o calor mais o trabalho tem que dar zero. Então, eu confiro. Isso aqui é verdade? Então, a primeira lei está satisfeita nesse processo aqui. Segundo processo, quanto é que deu a variação de energia?
Deu 22,3 de óleo de novo.
22,3. O calor?
Calor deu 31,2.
31,2.
E o trabalho deu 8,9.
8,9. Tudo bem? Então, eu faço a mesma coisa. Esse mais esse menos esse deu zero. Então, checou a primeira lei da termodinâmica. Suponha que a gente fez o cálculo e não deu zero, é porque tem alguma coisa errada. Então, eu tenho que voltar no processo e tenho que resolver. Tudo bem? 3. Qual foi a etapa 3? Já está aqui na minha folha. Então, foi 240 de variação de energia, O trabalho foi nulo, porque era um processo a volume constante, e a energia. Então, ó, variação de energia menos o calor, zero. Então, checou a primeira lei da termodinâmica. E, por último, a etapa 4, que foi essa que a gente calculou. Então, vai dar menos 240 na energia, vai dar menos 96 para o trabalho e vai dar menos 336, que, portanto, a gente finaliza a nossa tabela aqui nos três processos. Então, vai ficar 240 menos 96, deu esse, então, primeira lei conferida, tudo bem? Agora, o que, que a gente vai fazer agora? É que, como eu tenho um ciclo, e no ciclo eu tenho que o início é igual ao fim, então eu sei que, como eu tenho a variação de energia sendo uma função de estado, ela tem que, só depende da situação do início e a situação do fim. E como elas são iguais, então eu tenho que conferir que essa variação de energia, ela essa variação de energia, ela tem que ser nula, porque eu começo e acabo no mesmo ponto. Então, ó, se a gente olhar, 22,3, 22,3, então sumiu, porque é um positivo e um negativo. Aqui é um positivo e negativo. Então, a variação de energia total é nula. Então, isso daqui, a gente também tem que conferir. Então, toda vez que eu tiver um ciclo, a variação de energia do sistema total tem que ser nula. Agora, a outra coisa que eu vou fazer é calcular quanto que foi o trabalho total, quanto que foi o calor total. Então, se eu quero agora o trabalho total, eu tenho que somar tudo, tá certo? Então, eu vou ter 31,2 mais 240, 31,2 mais 240 menos 336. Então, o total do nosso sistema vai ser menos 64,8 joules. Então, esse daqui é o Q total. Onde eu somo o calor de todas as etapas. E o trabalho vai ser 22,3 mais 8,9 menos 96. Então, ele vai dar menos 64,8 joules, portanto, o trabalho total. Ok. Tá certo? E é óbvio que no total a primeira lei da termodinâmica também tem que ser satisfeita, por isso que ela faz esse menos esse, então tá dando zero também. Ok? Então, o que, que vai acontecer? Para esse ciclo termodinâmico, o sistema, ele sofreu trabalho no total de tudo e ele perdeu calor no total de tudo. Tudo bem? Agora, se a gente tiver que desenhar esse processo termodinâmico, todas as etapas, então eu já tenho ele aqui desenhadinho, então eu vou mostrar para vocês. Ó. É esse processo que está aqui. Então, o que, que acontece? Ele começa com esse daqui é o início, e ele começa com uma pressão de 5 atm e um volume de 4,8, ou seja, aproximadamente 5. Então, ele começa aqui. Então, a primeira etapa do processo é um processo adiabático. Lembrando que o adiabato é um decaimento de curva, vem para cá. E a gente calculou o volume dele final em 15,1, tá aqui. Então, ó, tem o desenho e tem a setinha. Aí depois, acabando o ponto, a primeiro processo, que foi o processo adiabático, ele começou um processo que era um processo de aquecimento a volume constante. Então, um processo de aquecimento a pressão constante. Então, tá aqui, ó, a pressão constante e ele expandindo e aumentando a temperatura. Depois, ele passou por um processo de aquecimento a volume constante. Então, com o volume constante, ele foi subindo e aquecendo. E, por final, ele passou por um processo de compressão, mantendo a pressão constante. Então, ele voltou para o ponto inicial. Então, no final de tudo, nós temos aqui esse processo, que é o processo do ciclo inteiro, tá certo? Rodando no sentido anti-horário. Então, toda vez que a gente tiver um ciclo rodando no sentido anti-horário, significa que o trabalho, ele vai ser um trabalho negativo. E quando eu tiver um ciclo rodando no sentido horário, eu sei que o trabalho vai ser um trabalho positivo. Tá certo? Então, nesse nosso... Oi.
Eu só fiquei com uma dúvida. Eu vou usar a igualdade da energia interna igual a CV, NRT, mesmo que o volume esteja variando?
Sim. Por quê? Porque como a energia ele é uma função de estado, independe do processo que você vai utilizar. O CV, a energia, ela sempre vai ter aquela fórmula, independentemente do processo.
Ok, obrigado, professor.
Ok? Tudo bem? Então, o que a gente vai observar nesse caso, tá certo? É que toda vez que eu tiver uma máquina térmica que eu construo, que é uma coisa que começa e acaba no mesmo ponto, começa e acaba no mesmo ponto. Então, esse é o funcionamento de uma máquina. Uma máquina térmica, ela tem que passar por várias etapas e no final ela tem que acabar no mesmo ponto que ela iniciou. Então, se eu tenho um processo que tem esse sentido anti-horário, significa que o meu sistema, ele perde calor e ele sofre trabalho. Mas, se eu tenho um sistema que é no sentido horário, ele realiza trabalho e ele recebe calor. Tudo bem? Então, como eu tenho que pela primeira lei da termodinâmica, tá certo? Isso daqui sendo o total, total. Eu tenho calor total e o trabalho total. Aqui é o total. E aqui é o total. Então, já que o trabalho ele é negativo, eu tenho, então tem alguma coisa errada lá nos nossos sinais. Ele é um trabalho negativo, com negativo, isso aqui vai ficar positivo. Não, desculpe. Esse daqui ele vai dar zero no ciclo, então eu tenho que o calor total é igual ao trabalho total. Então, o calor também é negativo. E aqui também o calor, ele é positivo. Tudo bem? Então, no final, é importante a gente dar uma olhada. Ah, olha, o nosso trabalho total, ele é negativo. Significa que o nosso desenho, aqui o nosso gráfico, tá certo? O nosso gráfico, ele tem que rodar no sentido anti-horário as nossas setinhas. E agora, portanto, como no ciclo termodinâmico a variação de energia total é nula, então o calor também tem que ser negativo. E foi o que deu no nosso, ok? Então, ficou alguma dúvida com relação a esse problema? Alguém tentou resolver algum problema e ficou com dúvida? Ou tem problema, ou ficou com dúvida na aula passada, alguma coisa desse tipo? Gente, ninguém? Nada?
Professora, eu tentei resolver alguns problemas do Tipler, mas aí as perguntas que eu fiz, as dúvidas que me deram foi aquela pergunta que eu fiz logo no início, que foi o 59, em relação ao 59 do Tipler.
Você fez pergunta hoje?
Fiz. Ah, não, ficou lá atrás, sobre a tabelinha, lembra do número de mols? Porque tinha uma que era justamente para determinar o número de mols. Mas eu fiz, o resultado deu certo, mas aí eu só queria entender a diferença e aí eu entendi que o calor é que são dois tipos de calores, né? Então, o calor é a capacidade e o calor específico, né?
Ah, sim, duas diferentes grandezas físicas, né? A capacidade calorífica é aquele ser grande, e aí ele depende da quantidade de matéria que tem o nosso sistema, pode ser o número de moles ou o número de partículas, e o ser pequeno é o nosso calor específico, esse não depende da quantidade de matéria.
Agora eu não consegui resolver o 61 na sequência. Mas eu também agora esqueci os motivos, não sei se... Mas aí também eu vou tentar resolver.
O 61 do tipler.
É.
É? Então, deixa eu abrir ele aqui, que aí eu... O enunciado, você tá com ele aí, pra gente ver?
É, eu tô com ele, tá escrito aqui no meu caderninho.
É, então você quer ler o enunciado pra gente... É, tentar resolver ou não?
Pode ser, então. Um mol de um gás ideal é aquecido a volume constante de 300 K a 600 K a pressão constante.
Ah, peraí, deixa eu só ir.
O A é para determinar o aumento da energia.
Então, deixa eu só colocar aqui. Fala de novo no enunciado. Então, é o problema, qual o problema... qual foi que você falou?
61.
41?
É 61.
Tá, então, vamos lá. Problema 61 do tipler. Então, a gente tem um mol de quê? De gás ideal.
Isso.
Tá, e aí o que é que tem?
Aquecido a volume constante.
Então, aquecido com V constante.
300K a 600K.
Então, a temperatura inicial é 300K e a temperatura final ela é 600K. Ok. Aí, qual é a pergunta?
Determine o aumento da energia interna do gás.
Então, a variação de energia. E o que mais? Só isso?
Trabalho realizado pelo gás.
O trabalho.
E o calor. Que...
E o calor. Tá. Ele foi dito se o gás ideal era de um gás monoatômico, diatômico ou poliatômico no enunciado?
Então, isso que eu fiquei na dúvida, porque ele só falou também um gás ideal.
Ele fala diatômico.
No enunciado? Então, lê o enunciado. Sim, de novo. Lê o enunciado.
Um mol de um gás ideal é aquecido a volume constante de 300K a 600K a pressão constante. Deixa
eu pegar um. Será que você não esqueceu de escrever o diatômico? Porque
acho que eu não escrevi, então.
É, pode ser.
É, que eu pulei no meu caderno.
Ah, você não tá com um problema aí. E quem
não,
que...
Não, eu também.
Quem foi a outra pessoa que falou?
Eu
quem?
Natália,
você tá com um problema aí?
Aham.
Tá, e aí, então lê o problema pra gente, Natália.
É nesse problema, um mol de um gás ideal diatômico é aquecido.
Tá.
A volume constante de 300K a 600K. Determina o aumento de energia interna do gás, trabalho realizado pelo gás e o calor por ele absorvido.
Ok, então já que está dito que ele é diatômico, isso é muito importante, a gente não pode esquecer. Então, como ele é diatômico, quanto que é o nosso CV, que é o calor específico a volume constante?
Ai, é 5 meios de NRT, né?
Exatamente, 5 meios de
NRT. Desculpa.
Tudo bem? Então, agora a gente já sabe disso que está aqui. Então, sabendo que o CV é isso, o nosso delta U, ele necessariamente é o nosso NCV delta T. Tá certo? Então, a gente vai ter agora, como a gente sabe que a temperatura final inicial, a variação, ela é uma variação de 300 Kelvin. Tá certo? Então, agora o que a gente vai ter é, se a gente vai calcular tudo depende da unidade do R que a gente vai usar, tudo bem? Então, peraí, no problema passado, desculpa. Ó, no problema passado, eu fui calculando, botando todas as unidades em joule, não é isso? Mas a gente não tava com o R na unidade de joule. A gente tava com o R nessa unidade que tá aqui. Então, as energias todas que a gente usou no problema passado não é em joule, tá? A energia, se a gente tem o nosso, vamos botar aqui, a energia, tá certo? Então, a energia, ela tem a unidade de moles, então aqui, moles, mol, tem a unidade do nosso CV, e tem a unidade do nosso delta T. Então, a unidade aqui, como a gente colocou o nosso CV em R, que é esse daqui, ó, é litros vezes ATM dividido por mol e Kelvin, e agora a gente tem aqui a temperatura em Kelvin, então, o Kelvin corta com Kelvin, o mol corta com mol. Então, a nossa energia, ela tem que estar em unidade de litro vezes ATM. Então, em todos os pontos que a gente colocou aqui a unidade de energia, tá certo? Então, a gente tem que colocar a unidade é litros vezes ATM nesse problema. Litros vezes ATM. Litros, tá certo? Então, desculpa aí, fiquei desatenta. E as unidades a gente colocou em joule, mas a unidade é litro vezes ATM. Em todos eles, tá certo? Então, aqui, litro vezes ATM, litro vezes ATM, todo mundo mudando aí, tá? Porque a gente só vai poder escrever a energia em joules quando a gente usar o nosso litro vezes ATM. Quando a gente usar o nosso R em joules. Quando usar o R em outra unidade, a gente tem que manter a unidade da energia nessa nova unidade. Tudo bem? Aqui, ó, tudo a gente está trocando, então, litros por mol. Ou litros vezes ATM. Então, aqui, ó, todas essas energias, elas vão sair o joule. E aqui, litro ATM. Litro ATM. Litro ATM, trocar em tudo que a gente resolveu no problema anterior. Litro ATM, e aqui, litros ATM. Então, se a gente tivesse lá no início trocado a pressão pelo Pascal e usado o R em joule por mol Kelvin, estaria tudo em joule. Mas como a gente não mudou, então a nossa unidade de energia tem que ser em litros por vezes ATM. Tudo bem? Então, agora voltando para o nosso problema 61. tá certo? Voltando para o nosso problema. Então, agora, a gente vai usar o nosso R como sendo o 8,3 joules por mol Kelvin. Então, agora, tendo isso que está aí, a gente tem o 1 mol, a gente tem o nosso CV, que é o 5 meios vezes o 8,3, e a variação de temperatura, 300. Tá certo? Então, a nossa variação de energia vai ficar igual a 5 meios vezes 8,3 vezes 300. Então, a gente teve uma variação de energia de 3.225 joules. Agora sim, em joules. Oi.
Mas você não usou o mol, quer dizer, 1 em mol? Daí você colocou 8,3 em joules?
Não.
Teria que ser em pascal nesse caso?
Então, ó, a unidade de R é joules por mol Kelvin. Joule significa que a gente está no RI, ou no SI, né, no sistema internacional. Então, no sistema internacional, a temperatura é em Kelvin. A quantidade de moléculas é em mol.
Ah, entendi. Obrigada.
Não é? Então, a gente tem que usar N em mol, T em Kelvin, para poder, quando eu botar aqui joule por mol Kelvin, corta mol com mol, Kelvin com Kelvin, e fica a unidade de energia só joule. Tá certo? Aí, agora, já que a gente tem esse sistema que está aqui, a gente tem que é um aquecimento a volume constante. Então, se o volume é constante, então, volume constante implica, tá certo? Que o trabalho é nulo, porque não tem nem expansão nem compressão, então o trabalho é nulo. E como a gente tem que pela primeira lei, tá certo? O delta U é igual ao Q menos o W, como esse W aqui é nulo, então a gente tem que o calor vai ser igual a 6.225 joules. Tudo bem, então?
Tudo bem.
Alguém tem mais algum outro problema para a gente resolver?
Professora, você pode fazer a parte B dessa questão?
Qual que é a parte B?
Ela determine as mesmas quantidades para quando o gás é aquecido de 300 Kelvin a 600 Kelvin, mas a pressão constante.
Tá. Então, agora, antes a gente tinha um aquecimento a volume constante. Agora a gente vai ter um aquecimento com P constante. Tá certo? Então, o que, que vai acontecer agora? A gente vai continuar tendo a mesma variação de temperatura, não é isso? Mesma condição inicial e final. Então, já que é a mesma variação de temperatura, a gente tem que a variação de energia é a mesma anterior. Então, a gente tem que o calor, a energia continua 6.225 joules. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Porque, independentemente do caminho, se a gente já tinha a mesma variação de temperatura, o sistema saindo dessa temperatura para essa, a gente já tinha calculado a variação interna, lembrando que no gás ideal, a nossa energia só depende da temperatura. Então, já que eu tenho a temperatura inicial e final, a gente calculou a mesma coisa. Agora, nesse caso, o que é diferente? É que o trabalho não vai ser nulo. Então, como eu tenho agora no diagrama P, V, eu tenho a pressão constante, tá certo? E tem uma variação, portanto, de volume. Então, o trabalho, nesse caso, vai ser a pressão que está constante vezes a variação do volume. Então, a gente pode dizer, ah, se eu souber o volume inicial e souber o volume final, eu consigo calcular isso que está aí. Mas olha um problema. Foi dado para a gente quanto que era o volume? No início ou no fim? No enunciado?
Não.
Não. Foi dado para a gente quanto que era a pressão no início ou no fim?
Não, também.
Não, também. Então, se a gente pensar em calcular com o nosso PV igual a NRT, a gente só tem o número de moles, ok, e a gente tem a temperatura, ok, mas a gente não tem nem o volume nem a pressão. Então, já que a gente não tem nem o volume nem a pressão, não dá para a gente calcular o trabalho, porque a gente não sabe esses valores e não tem como calcular. Mas o que, que a gente sabe? É que o processo foi de pressão constante. Então, eu tenho que o calor ele vai ter que ser igual a NCP delta T. Porque como o processo foi de pressão constante, eu vou calcular ele daqui. Tudo bem? Então, o que, que a gente vai calcular agora? Vai ser 1 vezes. Se o nosso CV é 5 meios, lembra que o CP é CV mais R. Então, vai ser 7 meios de R. Então, o CP, ele é CV mais R. Então, agora ele é 7 meios de R. Então, eu vou colocar agora 7 meios, tá certo? Vezes o 8,3, vezes o nosso 300. Então, agora vai ficar 7 meios, que vai dar 3,5, vezes 8,3, vezes 300. Então, o nosso CP, o nosso calor, vai dar 8.715 joules. E agora, pela primeira lei da termodinâmica, então eu tenho que a variação de energia vai ser igual ao trabalho menos o calor. Eu tenho, portanto, que o trabalho vai ser a variação de energia mais o calor. E aí eu tenho 6.225 mais 8.715, então, mais... Então, agora eu tenho um valor total de 14.940 joules. Então, para esse segundo processo, a energia, portanto, 6.225 joules. O calor, 8.715 joules. E o trabalho... 14.940 joules. Tudo bem? Então, muito aluno fica chateado, tá certo? Porque quando a gente vai calcular a variação de energia, a gente usou NCV delta T. Aí fala, mas professora, o processo é a pressão constante. É o que eu estou falando desde o início, não importa. Essa expressão, ela é verdadeira sempre. Por quê? Isso para o gás ideal, tá certo? Então, toda vez que a gente tem uma diferença de temperatura, a gente sempre vai calcular a variação de energia do gás ideal como sendo NCV delta T, sabendo que esse CV é constante. É claro que se a gente tiver alguma situação que o CV não seja constante, então o que eu tenho que fazer é que eu tenho que utilizar a expressão dU é igual a NCV dT, tá certo? Então, se CV não for constante, então agora a variação de energia... vai ser a integral de NCV dT, indo pela temperatura inicial até a temperatura final. Mas, isso tem que ser dito no enunciado que se CV não for constante. Então, a gente vai usar a integral. Mas, se CV for constante, a variação de energia vai ser igual a NCV delta T sempre. Independente do processo, pois U é uma função de estado. Tá certo? E aí vocês de novo vão me perguntar, professora, o que é uma função de estado? Ah, eu escrevendo e achando que vocês estavam vendo e vocês não estavam vendo nada. Então, o que é uma função de estado? Então, função de estado é uma grandeza termodinâmica que independe do processo. Ou seja, só depende do estado. Estado significa P, V, N, T, são as grandezas termodinâmicas, tá certo? Inicial dos estados inicial e final. Tá certo? Então, isso daqui são coisas importantes. Então, a informação é, se no enunciado do problema não foi falado nada que CV varia, então nós vamos assumir que ele é constante. Principalmente para o gás ideal, que a gente tem aquela tabelinha nossa se é monoatômico, diatômico ou poliatômico. E nesse caso, sempre delta U, variação de energia interna, vai ser igual a número de moles, calor específico a volume constante, temperatura, sempre. Independente se foi um processo isobárico, isocórico, adiabático ou qualquer processo que seja. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? E a pergunta que você pode fazer é, mas por que que é assim, professora? Porque U é uma função de estado. Ou seja, U não depende do processo, só depende das condições iniciais e finais do sistema. Tá bem? Então, para qualquer problema, vocês vão usar esse conhecimento que é dado. Agora, quando for calcular calor, não. Calor não é uma função de estado. Calor depende. Então, para o calor, se for pressão constante, tem que usar o CV, o CP. Se for volume constante, tem que usar o CV. Ok? Dúvidas?
Professora?
Oi.
Só para verificar. Então, quando eu for fazer a energia interna, eu sempre posso usar o CV. Mas quando eu vou calcular o calor, eu tenho que usar o CP se for pressão constante.
Exatamente. Então, e se nem a pressão e nem o volume forem constantes? Como é que você vai calcular o calor? Eu inventei agora da minha cabeça um processo.
Eu poderia voltar para a equação de estado?
Como?
Eu poderia voltar para a equação de estado?
Você vai ter que calcular a variação de energia, usando sempre essa que está aqui, variação de energia com o nosso CV. Agora, você calcula a variação de energia e o resto, o que, que você vai ter que usar? Vai ter que usar a primeira lei da termodinâmica e se for um processo quase estático, vai ter que usar a equação de gás ideal. Mas você não vai poder usar a expressão de NCP delta T ou NCV delta T por calor se você não tiver nem volume constante nem pressão constante. Quer que eu faça um problema desse tipo para a gente tentar resolver agora?
Por favor.
Tá bom? Então, ó, a gente vai fazer, tá certo? Um probleminha agora, que é o seguinte. Eu tenho um processo, esse mesmo processo que vocês deram, tá certo? Do processo, do problema 61, tá? Então, agora, vamos supor, tá certo, que ocorreu um processo onde P e V modificaram simultaneamente. Tá certo? E nesse processo aí, simultaneamente, eu tenho uma equação, tá certo? Que vai ser igual a pressão vai ser igual a uma constante, então eu vou colocar P0 mais uma constante aqui, CV. Tá certo? Então, a nossa pressão inicial, vamos assumir a nossa pressão inicial, que ela era igual a 1 atm. 1 atm. Tá certo? E o nosso volume inicial era um volume de 10 litros. Tá certo? E esse nosso C aí, ele é uma constante que vai ser de, sei lá, 3. 3, e a unidade dele tem que ser atm por litro. Tá certo? Então, eu tenho essa variação que está aqui. Então, o problema passado, tá certo? Então, a gente tem que a temperatura inicial era de 300 Kelvin e a temperatura final de 600 Kelvin. A gente tinha N de 1 mol, a gente tinha um gás ideal diatômico. Então, sabendo que ele é um gás ideal diatômico, eu tenho que o CV é igual a 5 meios de R e CP é igual a 7 meios de R. Tá certo? Então, nesse sistema que estava aqui, eu estou dizendo para vocês que a gente iniciou com a pressão de 1 atm e o volume era de 10 litros. E eu sei que durante o processo de aquecimento, porque eu sei que eu saí dessa temperatura para essa, então foi um aquecimento, a pressão variou desse jeito que está aqui. Então, a minha pergunta para vocês agora é, nesse processo, quanto que é a variação de energia, calor e trabalho? Então, sem fazer conta nenhuma, alguém pode me dizer quanto que foi a variação de energia? Tem gente aí?
Foi a mesma que a passada, né?
Foi a mesma que a passada. E por que foi a mesma da passada? Quem está falando é Matheus, ou Mário, ou Lucas? Ou nenhum desses três?
É o Iago.
Iago. Então, Iago, diga lá, por que Iago é o mesmo da outra vez?
Porque a variação de energia é uma função do estado.
E não depende do caminho. Então, do mesmo jeito, a gente já sabia que tinha ido de 300 para 600, então a nossa variação de energia continua a mesma de antes. Então, antes. Portanto, a gente tem NCV delta T, que é igual a 6.225 joules. Agora, veja bem, como a gente está com a energia em joule e a gente está com essas grandezas aqui, litro, ATM e tudo mais, vamos deixar tudo em joule, tudo bem? Para facilitar o nosso cálculo. Então, se eu quero trabalhar com joule, o nosso 1 ATM é igual a quanto em pascal? Então, ninguém lembra.
É 1 vezes 10 elevado a 5, né, professora?
Exatamente.
Você quer o número quebrado?
10 elevado a 5 pascal. E agora, como é que eu transformo litro em metros cúbicos?
É 10 elevado a menos 3, né?
Exatamente. Então, eu tenho que 1 litro é igual a 1.000, não é isso? Centímetros cúbicos. Então, eu tenho também que 1 litro é igual a 0,001 metros cúbicos. Aqui, 10 a 3 centímetros cúbicos e 10 a menos 3 metros cúbicos, tudo bem? Então, agora eu tenho 10 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Portanto, a gente vai ficar com 10 a menos 2 metros cúbicos. Ok, então a gente já está nas unidades certas. Então, o que que acontece? Como foi dado essa expressão para a gente, isso daqui é uma expressão de uma linha reta, não é isso? Com inclinação de 3. Então, agora, se eu quero passar isso daqui para a unidade que a gente está trabalhando, eu vou ficar com 3 vezes 10 a 5. Tá certo? Dividido por 10 a menos 2, e isso daqui seria a unidade de pascal por metro cúbico. Então, se eu quero fazer um gráfico, de PV aqui, P e V aqui, eu tenho esse aqui em metros cúbicos e aqui o P em pascal. Então, eu tenho a pressão inicial, que é de 10 a 5. Então, eu vou colocar aqui 1 vezes 10 a 5. E vou colocar aqui 10 a 5 pascal. E aqui, eu vou colocar 10 vezes volume. É 10 a menos 2 metros cúbicos. Então, eu vou começar aqui no ponto 1 e 1. Porque eu tenho 1 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos e 1 vezes 10 a quinta pascal. E o que ele está dizendo é que a taxa de crescimento é que cada vez que eu cresço 3... vezes 10 a quinta pascal, eu vou crescer 1 vezes 10 a 2 metros. Então, eu posso colocar aqui 2, 3, 4 e assim por diante 5. Mas aí eu vou crescer quanto agora? Eu vou crescer 1, 2, 3. Não é isso? Então, significa que quando eu cresço 1 de metro, eu vou crescer 3 de pressão. Então, tá aqui. O próximo ponto é esse que tá aqui. Então, agora, 1, 2, 3, tá aqui. Ok? Então, quem não quiser fazer o gráfico, também pode fazer uma tabela, tá certo? Colocando valores de 1 vezes 10 a menos 2, 2 vezes 10 a menos 2, 3 vezes 10 a menos 2 aqui e vai calculando os valores que estão aqui, tá aqui. Então, a gente vai ter uma linha... Tá errado aqui. Porque o que a gente tem é que quando o volume for zero, o volume da pressão é igual a 1, né? Então, deixa eu apagar aqui. Ok, aqui é 1, 2, 3 e assim vai crescendo, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é 5. 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é 10. Pronto. Então, o que eu tenho é que quando, nessa expressão que está aqui, a gente vai ter que P vai ter que ser igual a 10 à quinta mais... cadê aqui? O nosso vai ser 3 vezes 10 a 7. Não é isso? Porque o menos 2 está aqui embaixo, passa para cima com 7 positivo. E aqui, V. Então, eu posso colocar também o 10 à quinta em evidência. Então, vai ficar aqui 1 mais 300 V. Ok. Então, agora o que a gente vai ter aqui, quando o volume foi igual a zero, né, a pressão vai ser o nosso 10 à quinta. Quando o volume for 1, a nossa pressão vai ser 300 vezes 10 à quinta. Então, eu vou colocar aqui 10 à quinta. E aqui vai ser, portanto, 1, está errado, 301. Aí aqui, desculpe, não é soma, é vezes, 300, tá certo. Aí aqui, quando o volume for 2, vai ficar 600. Quando o volume for 3, vai ficar 900. E assim por diante, tá certo? Então aqui eu vou colocar 100, 500 e aqui 1.000. Então, eu tenho... quando for 0, é 1. Opa, mas eu tenho que somar 1. E assim por diante. Então, agora eu vou ter aqui 100, 200, 300, mais ou menos 301 por aqui. Aqui vai ficar 601 por aqui. E aqui vai ficar 901. Por aqui. Pronto. É isso que está aí. Então, o que a gente tem que fazer agora, nesse tipo de problema, é o seguinte. Foi dado qual é a pressão inicial e o volume inicial e a temperatura inicial. Eu fiz aqui uma besteira, que é o seguinte. Se eu estou dando essa expressão que está aqui, e eu estou dando a pressão inicial, e eu estou dando o coeficiente, eu não posso dar a informação do volume inicial. Porque a gente tem a equação do gás ideal, PV é igual a nRT, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, só tira aqui essa expressão daqui, Ok. Então, recapitulando. No mesmo problema anterior, nós tínhamos um gás de 1 mol de um gás diatômico que saía de 300 Kelvin para 600 Kelvin. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente está supondo um processo que vai ocorrer onde P e V modificam simultaneamente, seguindo essa expressão, P é igual a P0 mais CV, aonde a pressão inicial ela é de 1 atm e a inclinação dessa reta é de 3 atm por litro. Então, o que eu fiz foi que eu mudei a unidade de ATM para Pascal, e aqui ATM eu mudei para Pascal, e litros eu mudei para metros cúbicos. Então, a gente ficou aqui com uma inclinação C sendo igual a 3 vezes 10 a 7 pressão Pascal por metros cúbicos. E aí, eu coloquei nessa tabela que está aqui, como que essa expressão, que é essa reta que está aqui, P é igual a P0 mais CV. É essa expressão que está aqui. P0 está aqui, o nossa inclinação está aqui e o V está aqui. Coloquei o 10 à quinta em evidência, então ele ficou 1 mais 300 V. E aí eu dei vários valores de V. Quando V é igual a zero, esse termo zero e fica uma 10 à quinta. Quando eu tenho V igual a 1, aqui vai ficar 300 mais 1, 301 vezes 10 à quinta. Quando V igual a 2, 601 vezes 10 à quinta. V igual a 3, 901. Então, isso aqui está tudo jóia. Agora, se eu fui dado no nosso problema quanto que é a temperatura inicial e a pressão inicial, então o nosso volume inicial vai ser nRT0 dividido pelo P0. Então agora eu tenho 1 vezes 8,3 vezes 300 dividido por 10 à quinta. Então agora nós vamos ter 8,3 vezes 300 igual dividido por 1 e a quinta. Então, agora, esse volume inicial, ele vai ser igual a 1, 2, 3. Então, ele vai ser de 24,9 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Ok? Então, o que que a gente tem que saber agora nesse processo? É, se essa daqui é a nossa condição inicial, a gente tem temperatura, temperatura inicial e final, tem a pressão e agora a gente calculou o volume. E a gente sabe que foi dado no enunciado que no processo a pressão varia linearmente com o volume. Então, o que que a gente pode fazer agora? É calcular o trabalho. Ok? Realizado em todo esse processo. Porque, no final, a gente sabe que a gente tem uma variação de temperatura. Então, a gente sabe qual que é a temperatura final. Então, a gente sabe aqui a temperatura final. E a gente sabe agora que essa relação aqui, ó, no final, né? Então, pressão final vezes volume final vai ser igual ao número de moles R vezes temperatura final. Só que a gente sabe que essa expressão daqui, ela é válida. Então, IP final vai ser igual ao P inicial mais CV final. Então, o que a gente vai fazer é substituir no lugar do nosso P final, a gente vai colocar essa expressão que está aqui. Então, eu tenho que P0 mais CV final vezes V final, ele vai ser igual a NRT final. Então, o que eu vou ter agora é uma expressão que é uma equação de segundo grau, ó, porque vai ficar CV final ao quadrado mais P P0V final menos NRT0, temperatura final, tudo isso igual a zero. Tá certo? Então, resolvendo essa equação de segundo grau, a gente vai descobrir quem é o nosso volume final. E aí, tendo o volume inicial e o volume final, a gente vai calcular o trabalho através da integração. Então, primeiro, vamos resolver aqui essa equação para poder a gente saber qual é o valor do volume final, tudo bem? Então, a gente tem aqui ó, que o nosso C vai ser igual... Vamos dividir o C, que fica mais fácil. Então, a gente vai ter CV final vai ser igual... V final mais P0 sobre C, V final, menos NRTC sobre C. TF sobre C. Isso aqui é igual a zero. Então, agora, V final vai ser igual, mais... a nossa pressão inicial é 10 à quinta. Então, P0 sobre C vai ser igual a 10 à quinta dividido por 3 vezes 10 à sétima. Então, aqui vai dar 1 terço e aqui vai dar 10 à segunda. Então, isso aqui vai ser igual a 100 sobre 3. Então, ao invés de deixar a dízima, vamos colocar aqui. 100 sobre 3, VF. Menos, agora a gente vai ter aqui, né? NRT vai ser igual a 1 vezes 8,3 vezes temperatura final 600. Dividido por C. Dividido por 10 à quinta. Então, vai ficar agora 8,3 vezes 600 igual a isso aqui, tá certo? Dividido por 10 à quinta. Então, ele vai ficar 0, deixa eu inverter isso aqui. Desculpa. 8,3 vezes 600 igual dividido por 1 é a quinta. Então, isso daqui vai ficar 0,05 igual a zero. Então, VF vai ficar menos B mais ou menos raiz de B2 menos 4AC dividido por 2A. Então, isso que está aí. Então, aqui vai ficar menos 33,3 mais ou menos, e aí esse aqui vai ficar o seguinte. 100 dividido por 3 ao quadrado, mais 0,2 mais 0,2 igual isso aí. Tirando a raiz quadrada. Então, isso aqui vai dar 33, isso aqui a gente vai ter que colocar um monte de casa decimal, tá certo? 333 mais ou menos 33,3363. Então, vai ficar isso aí, menos 33 menos 3, 3, 3, 3, 3. Vai ficar igual a 0,003 metros cúbicos. Ok, então, aqui vai ser 1, 2, 3. Então, esse daqui vai ser 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, a gente tinha aqui um volume inicial de aproximadamente 25 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos e ele caiu para 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá bom? Então, agora a gente vai calcular, então, isso tudo que a gente fez aqui foi, pegou a equação do gás ideal, substituiu a equação linear de como a pressão variava com o volume, para resolver, para encontrar quanto que é o volume final, tá certo? E aí, uma vez feito isso, com o volume final, a gente tem agora o trabalho calculado como sendo PDV. Então, agora, o nosso trabalho vai ter que ser a integral de PDV, onde V eu vou do inicial, P0, até o final. E esse P aqui, ele vai ser o nosso P0 mais CV. DV. Tá certo? Então, V inicial até V final. Então, agora, como eu tenho uma soma aqui, eu vou ter a primeira integral como sendo P0 DV. Lembra que eu não posso colocar para fora porque não está multiplicando, está somando. Então, eu tenho P0 DV, que está aqui, mais o nosso CV DV. Indo de V0 até VF. V0 até VF. Então, agora eu tenho a integral de PDV. Quanto que é a integral de PDV? Esse P0 aqui é constante, então eu boto ele para fora da integral. Então, quanto que é a integral de DV? V. E V variando do V inicial até o V final. Mas, agora, eu tenho essa integral aqui. O C eu coloco para fora da integral. Quanto que é a integral de V dV? Hein, gente?
V ao quadrado
sobre 2. V ao quadrado sobre 2. De V0 até V final. Ó, isso aqui só para arredondar, vamos colocar aqui 25 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos e aqui é o nosso 3. Então, a gente vai ficar o seguinte, o nosso P0, tá certo? Então, P0 lá é 10 a 5 e agora P final menos P inicial. Então, final vai ser 25 menos 3 vezes 10 a menos 3, mais o nosso CV lá, ou o nosso C, que é um grandão lá, uma letra C qualquer, 3 vezes 10 a 7, e agora eu vou colocar o V ao quadrado, o V final, que é o nosso 25, vamos colocar aqui, colchete, aqui, 25 vezes 10 a menos 3, tudo isso aqui ao quadrado, menos 3 vezes 10 a menos 3, tudo isso aqui ao quadrado, e esse aqui dividido por 2. Ok? Então, agora, continuando a resolução do nosso problema, aqui. Então, agora, o que a gente vai colocar é que o trabalho vai ser igual a... Aqui, eu tenho 10 a 5 com 10 a menos 3 vai dar 10 a 2. E vai dar 25 menos 3 vai dar 22, não é isso? Então, vai ficar 22 vezes 10 a 2. Mais. Aqui, eu vou ter 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, então, vai ficar menos 6, 10 a menos 6 de novo. Então, 10 a menos 6 com esse 10 a 7 vai ficar 10 a 1. Então, vai ficar 3 dividido por 2 vezes 10. E aqui eu vou colocar 25 ao quadrado. 25 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então, agora eu vou ter aqui 2200, então 2200, mais, aqui vai ficar 30 dividido por 2, vai ficar 15, vezes, agora 25 ao quadrado, vai ficar 625, menos 9. Então, o trabalho vai ficar igual a 2200 mais, e aqui vai ficar 625 menos 9 vai dar 616 vezes 15 vai ficar igual a 9.240. Então, 9.240 mais 2200 vai ficar igual a 11.440 joules. Então, o trabalho ficou 11.440 joules. Tá certo? E agora, como a gente não sabe calcular o calor através da fórmula, porque a gente não pode nem usar que o volume ficou constante durante o processo e nem a pressão ficou constante durante o processo, a única forma de calcular o calor, tá certo? Vai ser através da primeira lei da termodinâmica. Então, calor menos o trabalho, portanto, o calor vai ser a variação de energia mais o trabalho. Então, a variação de energia a gente já tinha calculado. Tinha dado aquele 6.225, mais esse trabalho que deu 11.440, portanto, o calor vai ser igual mais 6.225, então 17.665 joules. Dúvidas?
Obrigada, professora.
Está um silêncio aí fúnebre. Todo mundo entendeu ou não entendeu? Então, quando a gente sabe que o calor, o processo foi a pressão constante, então, quando o V é constante, a gente pode usar essa fórmula de calor. NCV delta T. Quando a pressão for constante, a gente pode usar essa expressão. NCP delta T. Mas quando nenhum dos dois for constante, então a gente vai usar a relação da primeira lei da termodinâmica, que é mais fácil. Certo? Então, o que a gente tem que ficar atento é que o trabalho, a gente sempre vai calcular o trabalho como sendo, não é? O trabalho é igual à integral de P dV, V inicial até V final. Tá certo? O que a gente sabe? Quando o processo for isotérmico. Isotérmico. Esse daqui é um isocórico. V constante. Esse aqui é um isobárico. Preca constante. Quando for um isotérmico, eu tenho T constante. Então, eu tenho que PV vai ser igual a uma constante. Tá certo? E essa constante, eu posso dizer que ela vai ser igual a NR, temperatura inicial do processo, ou a temperatura que ficou todo o processo. Tá certo? Então, eu vou substituir, tá certo? Aqui, é que o nosso P vai ser igual a uma constante. Então, eu vou colocar aqui uma letra, não vou colocar C para não ficar confundindo com calor específico, mas uma letra aí constante aqui, A. A igual a NRT0. Então, vai ser A dividido por V. Então, eu vou realizar esse cálculo de que o trabalho vai ser igual a A integral 1 sobre V dV, indo de V inicial até V final. Agora, e se eu tiver um processo adiabático? Então, eu sei que o calor é nulo. E aí, eu posso ou usar que o trabalho, tá certo? O trabalho, ele vai ser igual a menos a variação de energia, ou eu posso usar que no adiabático eu também sei que PV elevado a gama é igual a uma constante. Então, agora, o trabalho vai ser igual à integral, tá certo? Dessa constante, V elevado a gama dV, indo do V inicial até o V final. E quem é essa constante? Essa constante A, ela pode ser igual à pressão inicial, volume inicial elevado a gama. Então, o nosso A é pressão inicial, volume inicial elevado a gama. E aí, ou se você souber quanto que é a temperatura inicial e final, você já calcula a energia de uma forma super fácil. Opa, desculpa, de novo. Processo adiabático, calor igual a zero. A gente sabe que PV elevado a gama igual a constante. Então, o trabalho, ou calcula ele através da temperatura, fazendo a variação de temperatura aqui. Então, vai ficar menos NCV delta T, tá certo? Porque o nosso U é uma função de estado e, portanto, sempre vai ter essa fórmula que está aqui. Ou então, se a gente não sabe a temperatura, e é muito difícil calcular a temperatura, a gente vai fazer pela integral. Mas lembre que para saber essa constante, você tem que saber essas condições que estão aqui. Então, talvez seja possível calcular a temperatura. Mas se não for possível calcular a temperatura, vai calcular por esse processo que está aqui. E se for um outro processo qualquer, então, qualquer, que a gente não sabe qual que é, tem que ser dado como que a pressão varia com o volume, que foi esse problema que eu dei para vocês. Eu mostrei para vocês que a pressão variava de forma linear, a pressão variava de forma linear com o volume. Mas se for uma outra função qualquer, então o que vocês têm que saber é que esse trabalho, você tem que pegar essa função, colocar aqui dentro da integral e calcular a integral. O problema é que você sempre tem que saber o volume inicial e sempre tem que saber o volume final para poder realizar essa integral. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida com relação a isso?
Já ficou bem claro, professor.
Tá bom? Então, o que é que eu quero? Eu quero que vocês tentem resolver o problema. A nossa provinha vai ser na próxima terça, é isso?
Sim.
Sim, né? Ou na próxima sexta?
Na
Eu sempre me confundo aí com as datas. Deixa eu...
É, terça mesmo. Na próxima terça.
Tá certo. Então, na terça. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Na terça-feira, antes, a gente, nossa primeira meia hora, eu estou aqui para tirar dúvidas. Tudo bem? Então, se alguém tiver algum problema, pode mandar ou dúvida, pode mandar para o Júlio por e-mail, para mim por e-mail, e a gente usa a primeira meia horinha para a gente tirar dúvidas. E aí, então, depois da nossa meia horinha, 10h30, a gente começa a nossa provinha lá no Moodle, que nem a gente fez da outra vez. Todo mundo, por favor, faz a questão no papel, fotografa ou escaneia e faz o upload da questão para poder eu fazer a correção. Se acontecer qualquer problema no upload, não se preocupa, tá certo? Manda para mim por e-mail. Se mandar até o final do horário da prova, que vai ser, eu vou botar 12h10 para dar uns 10 minutinhos para a gente, então eu vou considerar a questão toda. Se passar de 12h10, aí eu vou vendo que horas a pessoa mandou um e-mail e aí eu faço um pouquinho de desconto, tudo bem? Mas se mandar muito depois, aí eu não posso considerar, tá? Ficou alguma dúvida nesses problemas e processos? Cálculo de variação de energia, calor e trabalho? Ok, então se não ficou nada, nenhuma dúvida, eu me despeço de vocês, desejo um bom final de semana. Tá bom? Ah, desculpa, o Wanderson me lembrou. Lembrando, a provinha, ela é às 8 da manhã, tá certo? Ou seja, a nossa aula terça-feira começa às 8. A nossa provinha vai ser de 8h30 até 10h10. Ok? Então, eu vou fazer uma questão que seja factível vocês resolverem perfeitamente em 1h30. Wanderson está perguntando se tem outra aula até a provinha? Não, a primeira meia hora da próxima aula eu vou tirar dúvidas, tá bom? Então, quem tiver dúvida, ou manda por e-mail por mim ou para o Júlio, ou então tenta ver se consegue conversar com o Júlio na segunda-feira, e na terça-feira é a nossa provinha. Mais alguma dúvida? Ah, sim, desculpa. O Wanderson está dizendo é que a partir das 10 tem outra aula. Exatamente, por isso que eu vou dar uma provinha de tal forma que dê tempo de vocês acabarem às 10. 10h10 é só um tempinho a mais para quem tiver algum problema de upload ou de mandar e-mail, tá? Tudo bem? Então, a nossa provinha na terça-feira, o horário dela é 8h30 até 10. Eu dou 10 minutinhos só de horário extra, mas é para vocês acabarem às 10. Ok, então, finalizo a aula de hoje. Tchau e bom fim de semana para todos.
Tchau, professora. Obrigada.
Tchau.
Tchau, professora.
Tchau.